国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as principais notícias do dia. Presidentes da China e das Filipinas falam por telefone sobre relações bilaterais.
Li Keqiang quer aprofundar a parceria estratégica global sino-dinamarquesa.
Atentado do Estado Islâmico provoca mais de 30 mortes.
O presidente da China, Xi Jinping, e das Filipinas, Rodrigo Duterte, conversaram por telefone hoje, ocasião em que trataram das relações bilaterais. Xi Jinping disse que durante os dois encontros realizados com Rodrigo Duterte em 2016, os presidentes chegaram ao consenso de melhorar e desenvolver as relações sino-filipinas.Até o momento, a confiança mútua política está se aprofundando e as cooperações de todas as áreas estão se realizando plenamente, disse Xi Jinping. Os dois países estabeleceram um canal de diálogos e consultas para a questão do Mar do Sul da China, medida que obteve reconhecimento dos países vizinhos da Ásia e da comunidade internacional.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang se reuniu hoje à tarde no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o primeiro-ministro dinamarquês László Kerr-Amundsen, que está em visita oficial à China. Li Keqiang lembrou que a Dinamarca foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com a China, aplicando a política de uma só China de longo prazo. As relações dos dois países têm uma base firme e uma boa tendência de desenvolvimento. Na ocasião do 10º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica global dos dois países, a China está disposta a consolidar a confiança mútua, aprofundar cooperações e abrir intercâmbios para impulsionar as relações sino-dinamarquesas, disse Keqiang.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang, pediu mais uma vez hoje em Beijing as partes envolvidas da questão nuclear coreana que parem de provocar uma às outras. Dois bombardeiros B-1B norte-americanos decolaram da base militar em Guam no dia 1º de maio e chegaram ao mar leste da Coreia do Sul ao meio-dia, onde fizeram um exercício militar junto com a Força Aérea Sul-Coreana.Segundo a imprensa da RBTC, na manobra, os bombardeiros simularam o lançamento de bombas contra os principais alvos na RBTC. O ato de provocação colocou a península coreana mais próxima da guerra. Na entrevista coletiva de hoje, Geng Shuang afirmou que a China acompanhou o exercício militar. A China se opõe às expressões e ações de qualquer parte que possam agravar a tensão e ameaçar a paz da região. Para ele, a prioridade é retomar o diálogo.
A questão do Mar do Sul não é um assunto que envolve a China e os Estados Unidos, afirmou hoje o porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang, em uma coletiva regular de imprensa realizada em Beijing. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson,realizará uma reunião extraoficial no dia 4 com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Nela será discutida a questão do Mar do Sul da China. Um dos principais tópicos será a denúncia da soberania chinesa. Geng Shuang disse que, nos últimos tempos, sob os esforços conjuntos da China e dos países da ASEAN, a situação no Mar do Sul da China tende a se estabilizar e prosperar.O que merece a estima de todas as partes. Segundo o porta-voz, a China deseja que os países de outros continentes respeitem os países da região e se esforcem para salvaguardar a paz e a estabilidade da região.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang, declarou hoje em Beijing que a solução política é a única saída efetiva para encerrar a crise síria.Na reunião internacional da crise síria realizada nos dias 3 e 4 em Astana, capital do Cazaquistão, as diversas partes mostraram contradições proeminentes na questão síria. Geng Shuang comentou em uma entrevista coletiva que o diálogo de Astana visa criar condições para o cessar-fogo na Síria. Segundo ele, a China acredita que os meios políticos são a única solução da crise. Gong disse esperar que todas as partes envolvidas demonstrem sinceridade e diálogo em Astana, para que as conversações em Genebra possam conquistar avanços reais.
O presidente norte-americano Donald Trump conversou por telefone ontem com o presidente russo Vladimir Putin. Essa foi a terceira conversa dos dois líderes, mas foi a primeira conversa desde o início do ataque militar dos Estados Unidos contra o exército governamental sírio. A Casa Branca divulgou uma declaração no mesmo dia, afirmando que a Síria já sofreu com um longo tempo da guerra. Por isso, todos devem fazer o máximo esforço para finalizar a violência. Além disso, os dois líderes ainda discutiram a criação de uma área de segurança para aliviar a crise humanitária no país.
A diretora-geral da Unesco, Irina Bogova, afirmou que a iniciativa de Um Cinturão e Uma Roda promoveu fortemente o diálogo intercultural e o intercâmbio entre diferentes civilizações, além de impulsionar a cooperação econômica dos países ao longo das rotas da seda. Ela elogiou e apoiou a iniciativa chinesa.
O presidente do Banco Central do Japão, Haruhiko Kuroda, afirmou ontem que o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o AIIB, instituição financeira internacional proposta pela China, é uma iniciativa positiva. De acordo com a imprensa japonesa, Haruhiko Kuroda salientou a enorme demanda asiática por infraestrutura, afirmando ser difícil satisfazer as suas necessidades dependendo apenas do Banco Asiático de Desenvolvimento e do Banco Mundial. Além de estimular o investimento em infraestrutura na Ásia, o AIIB irá promover uma concorrência saudável e poderá acelerar o crescimento econômico.
O novo embaixador dos Estados Unidos na China, Terry Branstad, afirmou na terça-feira que espera trazer influências positivas ao relacionamento com a China. Numa audiência realizada no Senado, Branstad disse que, como governador do estado de Iowa, tem testemunhado a importância das relações comerciais positivas e saudáveis entre os dois países. Quando assumir o cargo de embaixador na China, ele pretende promover a entrada de empresas norte-americanas no mercado chinês. Ele disse que a medida irá beneficiar a criação de empregos nos Estados Unidos, além de oferecer produtos de boa qualidade aos consumidores chineses.
O professor da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, Pan Jianwei, anunciou nesta quarta-feira em Xangai que sua equipe de pesquisa concluiu com êxito a criação de um computador de fótons, o primeiro do mundo. O cientista também mostrou o funcionamento e a capacidade de cálculo da máquina. De acordo com os experimentos e testes, a frequência de amostragem desse protótipo é pelo menos 24 mil vezes mais rápida que as de outras equipes do mundo. Em uma comparação, usando um algoritmo clássico, ele se mostrou de 10 a 100 vezes mais rápido que o primeiro computador eletrônico e o primeiro computador de tubo transistorizado.
Militantes do Estado Islâmico atacaram ontem um campo de refugiados no nordeste da Síria, junto à fronteira com o Iraque. O atentado provocou mais de 30 mortes e deixou mais de 30 feridos, entre eles, sírios e iraquianos.
A Irlanda publicou oficialmente nesta terça-feira a estratégia de negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Países vizinhos procuram apoio da entidade para reduzir os impactos políticos, econômicos e sociais. Segundo a estratégia, as prioridades da Irlanda incluem defender o processo de paz da Irlanda do Norte, garantir a abertura contínua das fronteiras entre os dois países vizinhos e manter a área comum de viagem, que já existia antes da entrada na União Europeia.
O presidente russo Vladimir Putin se reuniu ontem com a chanceler alemã Angela Merkel em Sochi, cidade do sudoeste da Rússia. Os dois líderes destacaram na discussão as questões ucraniana e síria, realçando que a medida de urgência a ser tomada no leste da Ucrânia é a efetivação do cessar-fogo. De acordo com informações divulgadas pelo site do Kremlin, Putin afirmou em entrevista coletiva após o encontro com Merkel que a Rússia sempre manteve contato com a Alemanha e com outros países que participam do diálogo quadrilateral sobre a questão ucraniana. Segundo ele, a Rússia e a Alemanha estão preocupadas com a situação no leste da Ucrânia e sugerem que as partes envolvidas no conflito retirem suas tropas e equipamentos e realizem um diálogo direto. Merkel afirmou que o cessar-fogo tem importante significado para atenuar a tensão no leste ucraniano e que as partes envolvidas devem resolver as disputas de forma política. Segundo ela, a Alemanha espera desbloquear as sanções à Rússia quando o novo acordo de Minsk for totalmente cumprido.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Qingzhou, um importante porto da antiga Rota da Seda Marítima, atualmente aproveita sua vantagem geográfica para se integrar à estratégia Um Cinturão e Uma Rota. Dessa forma, poderá impulsionar as cooperações com os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, na sigla em inglês, por intermédio da criação do Porto de Livre Comércio e do Parque Industrial China-Malásia. Em maio de 2008, o Conselho de Estado da China autorizou a criação da Área de Porto de Livre Comércio de Qingzhou como o porto de livre comércio mais próximo da ASEAN e o único na região costeira no sudoeste da China. Os principais parceiros de Qingzhou são os 42 portos dos países da ASEAN. O vice-gerente-geral do grupo do porto de Qingzhou, Fang Jianli, disse que desde o lançamento de Um Cinturão e Uma Roda há mais de 3 anos, a quantidade de containers no porto de Qingzhou vem aumentando notavelmente.
Em 2012, eram menos de 500 mil contêineres. Neste ano, nosso objetivo é atingir 2,3 milhões de contêineres com a capacidade total de 148 milhões de toneladas. Estamos integrando o porto ativamente a um cinturão e uma rota para alcançar a meta de 10 milhões de contêineres.
Segundo a autoridade local, atualmente entre as 20 maiores empresas de navegação do mundo, 11 utilizam as estruturas do Porto de Livre Comércio de Qingzhou. O Parque Industrial China-Malásia de Qingzhou, próximo ao porto, é uma importante plataforma para as cooperações entre a China e a ASEAN. A empresa farmacêutica Hui Baoyuan, de Guangxi, é uma das empresas chinesas que atuam no parque. A plataforma facilita muito suas cooperações com os departamentos concernentes da Malásia. Em maio do ano passado, Hui Baoyuan estabeleceu sua fábrica na Malásia junto com empresas locais. O assessor do gerente-geral da Hui Baoyuan, Li Fangli, revelou que o lucro da empresa aumentou expressivamente depois do estabelecimento da fábrica na Malásia.
No passado, exportávamos apenas matérias-primas para a Malásia com taxa de lucro reduzida. Criamos com a parte malaia uma fábrica. Assim, podemos compartilhar melhores lucros dos produtos.
O vice-diretor da Comissão Administrativa do Parque Industrial China-Malásia de Qingzhou, Gao Pu, disse que o parque atraiu também muitas empresas da Malásia e de outros países da ASEAN. Até março deste ano, o parque contabilizava 89 importantes projetos com um investimento total de 53,8 bilhões de yuans. Entre eles, 67 estão em construção e 22 já foram concluídos.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje o nosso convidado é de Minas Gerais, Luiz Henrique Rodrigues, que é professor de capoeira na China, e está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem, Rafael. E aí, tudo bem com você?
Tudo bem, obrigado por aceitar nosso convite e participar do nosso programa.
Obrigado pelo convite também.
Luiz, me explica uma coisa. Você está há quanto tempo aqui na China?
Bom, agora faz 8 meses. Eu vim para cá para poder estudar o idioma, através da minha namorada, claro, né, que é chinesa também. Está aqui procurando aqui um pouquinho mais da vivência do idioma, porque já comecei a estudar antes, só que para eu poder aprender mais rápido, eu preciso, né, ter uma vivência maior. Então, eu vim para cá.
E você está fazendo aula de chinês aqui?
Isso, fazendo aula na Universidade Chuanmei Tashue.
Ah, legal. Daqui quanto tempo já vai estar arriscando sair viajando pela China sozinho falando chinês?
Bom, eu acredito até que em junho ou julho, mais ou menos, eu posso estar falando bem o idioma, com esse ambiente propício aí para poder estar desenvolvendo mais rápido. Eu acredito que até em junho ou julho, no máximo, eu consigo estar fluente na língua, ou pelo menos um pouco melhor.
Maravilha, Luiz. No Brasil, você é natural de Belo Horizonte?
Isso, Belo Horizonte, Minas Gerais.
E como é que está sendo sua adaptação com a comida chinesa? Que a gente sabe que Minas Gerais tem uma das culinárias mais ricas e mais apreciadas do Brasil. Como é que você está se relacionando com a culinária chinesa?
Bom, de verdade, eu não estou gostando muito, não, porque eu não gosto muito de sopa, né? E eu gosto mais de feijão, arroz. E para mim comer macarrão é sacanagem.
Tem muita sopa aqui na China.
É, o que mais tem é sopa, né? Mas tirando isso aí, o pauza, o chaoza, essas outras coisas assim, eu até gosto. Mas o problema é a sopa. E a pimenta, né? Não é muito natural lá de Minas, não, mas para lá da Bahia.
E o pão de queijo, como é que você está fazendo para resolver essa saudade agora?
Bom, pão de queijo até hoje eu tô na saudade, cara. Tem 8 meses que eu não como nenhum. Eu tô esperando aí ver aí se alguém consegue um lugar para comprar o polvilho, um queijo bom para a gente poder fazer aí.
Aqui tem, pela internet é possível comprar algum polvilho, algum queijo. Não vai ficar igual do Brasil, mas fica muito parecido.
É, me falaram que no Taobao tem, mas até hoje eu não arrisquei comprar. Até mesmo porque ainda não sei ler, também não sei preencher o meu endereço, então eu não arrisquei a comprar ainda não. Mas os amigos aí já me falaram que tem mesmo.
Tá certo, Luiz. Agora, você veio pra cá, você é professor de capoeira.
Isso, sou professor de capoeira, tô dando aula de capoeira nas academias aqui. Inclusive, já tem até grupos aqui de capoeira. Tem um mestre que tá em Dália, do grupo Jacarandaí, se eu não me engano.
Olha que interessante.
E tem um outro grupo também aqui do Mandinga. Tem até uma filial aqui em Beijing. E em Xangai também.
Para a gente explicar para os nossos ouvintes lusófonos de outros países, os europeus de Portugal, da África, Moçambique, Cabo Verde e Angola, qual a origem da capoeira?
Bom, a capoeira originou-se diretamente pelos escravos que vieram da África, né? Com a ânsia de se libertar aí da escravidão, eles começaram a praticar capoeira em forma de dança dentro das senzalas para poder ludibriar o feitor e depois, mais à frente, usar como arma para poder se libertar. E o nome capoeira se originou porque quando os negros fugiam, eles iam para um lado que tem muito mato e o mato ralo se chama capoeira. E daí se originou o nome capoeira.
Exato. Então é por isso que é uma mistura de dança com luta.
Isso. A ginga, no caso, que é a dança, ela é mais para poder enganar, né, os capitão do mato e as pessoas que ficavam olhando para não alertar muito o feitor e depois eles não vierem a proibir a prática, o que aconteceu mais adiante.
Entendi. Ela é uma dança muito, muito bonita, muito apreciada. E como luta, ela é efetiva?
Ela é efetiva. Realmente ela usa, tem golpes que podem até matar, inclusive como ponteira, negativa, biqueira, são golpes mortais. Se pegar de jeito, a pessoa morre.
E são golpes que usam mais os pés ou as mãos?
Não, a capoeira em si, ela usa mais os pés, mas também não quer dizer que ela não use a mão. A mão é um pouco mais limitada porque precisa de muita proximidade. Então, como eles usavam muito, tinha que escapar de faca, tinha que escapar de facão e chicote, essas coisas, então usavam mais o pé para poder se defender e atacar também.
Além do Brasil, quais outros países que têm praticantes de capoeira?
Bom, a capoeira hoje em dia ela está em todo mundo, né? Ela está na África em si, na Guiné Equatorial, onde eu mesmo fundei um grupo, Camarões, Nigéria, China, Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Canadá. Enfim, ela está em todos os lugares do mundo agora. França, Espanha, ela está praticamente em quase todos os continentes.
Maravilha. E, então, existe o interesse do estrangeiro nessa arte marcial que é originária do Brasil?
Existe. Todo mundo, quando vê, quer praticar, porque realmente é muito bonito, né? Hoje em dia, a capoeira já não é aquela capoeira antiga, é a capoeira angola, a capoeira regional. Hoje em dia, é a capoeira mais moderna, né? Que nós chamamos de capoeira contemporânea, porque se mistura mais alguns outros golpes que antigamente não tinham, para poder floreio, que é para poder deixar o jogo mais bonito e mais encantador, assim, para o público, para que eles possam ver. Mas não quer dizer que não seja uma luta também.
Luiz, me fala uma coisa, porque a gente conversou de ginga. Ginga envolve um molejo, uma dança, um jogo de cintura. É possível pessoa de qualquer país aprender capoeira ou ela está mais restrita a alguns grupos de países?
Não tem restrição nenhuma, não. Qualquer pessoa pode aprender, né? Desde que tenha um pouco de flexibilidade. E caso não tenha também, isso é fácil. É só praticar um pouco que vai conseguir um pouco mais adiante.
Então, com prática, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, qualquer etnia, consegue praticar capoeira?
Qualquer pessoa de qualquer etnia consegue praticar.
Ela tem mais flexibilidade.
Isso. Que é aquela coisa, né? Quanto mais você treina, mais você aprende. Então, se você se dedicar ali ao estilo da capoeira que você está estudando, com certeza você vai ter uma desenvoltura muito boa.
E para a saúde, Luiz, como é que é? Porque a gente vê que normalmente os praticantes de capoeira têm um bom condicionamento físico, um corpo bem torneado. Por que que acontece isso?
Bom, porque a capoeira ela é realmente um exercício aeróbico, né? Então, se você quer ter um abdômen bem cortadinho, um bíceps bem rasgado, um corpo bem sarado, você pode fazer capoeira que você vai se dar bem. Todos os exercícios estão voltados para isso, para resistência. Então, você vai ter um corpo bem desenhado.
Existe limitação ou recomendação mais para homem, mais para mulher?
Não existe limitação para ninguém. Desde que você tenha capacidade para entender que o jogo é jogo e luta é luta, você pode entrar na roda, pode começar a treinar capoeira. Desde que você seja criança ou seja um avô de 50, 100 anos, não tem problema.
Então não existe limitação de idade.
Bom, hoje a capoeira está dentro das escolas infantis, né? Está dentro da creche. Então, se você tiver um filho com 3 anos que quer colocar ele na capoeira, não tem problema. Desde que o professor ou o mestre seja qualificado para poder dar aula para essa faixa etária, não tem nenhum problema. Agora, o problema está que você tem que realmente acompanhar, né? Porque, às vezes, seu filho está estudando ou está treinando com alguém e ele não está qualificado para dar aquela aula.
Verdade. A pessoa precisa realmente ser qualificada para poder oferecer a aula de capoeira. Agora a gente está na China, que é a terra também das artes marciais. Aqui na Ásia, no Oriente, a China tem o Kung Fu Wushu, que é muito famoso. Nós crescemos assistindo no mundo inteiro os filmes de Kung Fu, da escola de Shaolin. E você conhece a arte marcial oriental?
Conheço. Inclusive, eu estava começando a fazer Kung Fu aqui com um colega meu, só que, inoportunadamente, ele teve que viajar e agora eu não posso mais continuar. Mas eu conheço, sim, o Kung Fu, o Wing Chun, não sei se você conhece, é para o que eu estava treinando, né, antigamente, uns 10 meses atrás.
E você pode fazer capoeira e Kung Fu, uma atrapalha o outro ou uma ajuda o outro? Como que funciona?
Não, totalmente ao contrário. Uma luta sempre vai ajudar a outra, porque quanto mais você tem vivência, mais você tem memória motora, então realmente é muito melhor para você aprender qualquer outra coisa. Seja você, por exemplo, se você entra na capoeira hoje, amanhã você quer fazer Kung Fu, boxe, isso vai tudo agregar o conhecimento, onde você vai ter melhores velocidade de reação e melhor também desempenho, né? Porque você já tem um preparo físico.
Isso é verdade. Em relação aos brasileiros, nós temos casos famosos de lutadores brasileiros que têm um ótimo desempenho nas competições de MMA, o UFC é um grande exemplo, e o Brasil ele desenvolveu praticamente seu próprio jiu-jitsu, o jiu-jitsu que tem origem no Japão, mas ele se desenvolveu no Brasil de uma forma que se tornou conhecido mundialmente, o jiu-jitsu brasileiro e agora a capoeira. Os lutadores brasileiros, os professores, instrutores, eles são reconhecidos no mundo? Eles são respeitados?
Bom, no mundo da capoeira, o mestre, o professor, o aluno, todos são respeitados. O problema está que no Brasil a gente tem aquela coisa, né, que infelizmente, os mestres de antigamente, né, não estudavam, não tinha direito a estudo, não tinha acesso a conhecimento. Então, não temos muitos relatos sobre a capoeira. Mas, em questão de reconhecimento pela população, realmente, sim, existe. Mas eu acho que se tivesse mais pesquisa em prol da capoeira, seria muito melhor, porque assim os mestres também teriam maiores conhecimentos, assim os alunos também poderiam chegar com maiores conhecimentos e desenvoltura também para conversar, para poder falar sobre a capoeira, para poder apresentar, enfim.
Verdade. E me fala uma coisa, mas o brasileiro é uma referência hoje em lutas em vários continentes.
Sim. Inclusive aqui na China tem um amigo meu que se chama Sérgio Silva. Ele dá aula de kickboxing e de jiu-jitsu. Ele está dando aula particular e também tem duas academias que ele dá aula. Só que essas duas academias, ele dá aula para pessoas que realmente querem lutar no UFC ou MMA.
E por que os brasileiros têm se sobressaído tanto assim nessas competições internacionais?
Bom, primeiro porque quase ninguém conhece, né? Então, quando você faz um golpe de ninguém está esperando, realmente ele vai ter mil vantagens sobre o outro. O rapaz, né, o lutador não está esperando que você vai vir ali com um rabo de arraia ou vir com um martelo solto. Não estão esperando esses golpes.
Então,
esperando ali um direto, uma benção, um martelo, né, que é o preso, uma chapa, mas um rodado eles não estão esperando.
Então o elemento surpresa acaba sendo fundamental aí.
Isso, é o fator fundamental aí para ganhar a luta, fator surpresa.
E hoje os chineses estão começando a conhecer a capoeira, então?
Bom, hoje eu acredito que tem muita gente que já na China que conhece a capoeira até mesmo pelo... Não, então é verdade, muita gente conhece, né, que luta, que gosta aí de fazer o MMA, que gosta de praticar qualquer arte marcial, ele conhece um pouco da capoeira. Inclusive, eu já me deparei aqui com algumas pessoas que falaram, eu sei capoeira. Eu falei, como assim você sabe capoeira? Eu aprendi na internet, aí faz dois, três golpes lá e faz, não, isso é capoeira. Pô, mas aí eu pego e falo, né, pô, capoeira não é isso não, pô. Capoeira é uma cultura, capoeira tem todo um regimento ali, tem instrumento, tem música, então você conhece alguns golpes de capoeira, agora capoeira mesmo ainda você não sabe não.
E qual a importância da música para capoeira? Que a gente sempre acompanha que as rodas de capoeira sempre tem o berimbau ali, às vezes alguns outros instrumentos, e a música é uma parte fundamental da tradição.
Isso. Bom, a música, primeiro porque antigamente, né, os negros, os escravos, eles sempre tiveram isso, de estar dentro da roda, fazendo um samba, ou fazendo qualquer outra coisa, estar cantando. Então, quando eles estão cantando, eles estão contando uma história, eles estão contando ali o que está passando ao redor de você dentro da roda, ou até mesmo com você dentro da roda. Às vezes você pode estar falando assim, ó, navalha quer me cortar, não corta não, não corta não, não corta, navalha é a língua do falador, navalha não me corta não, senhor. Então o que é isso? O que ele está falando ali? Está te mandando um ditado, ó. Você está querendo falar mal de mim, mas eu sei que, poxa, a sua língua não vai chegar até mim, não vai me cortar, não me atinge, entendeu?
Muito bom. E os seus alunos aqui em Pequim, eles são a maioria estrangeiros, brasileiros, chineses, asiáticos?
Bom, a maioria são chineses, mas tem do México, tem uma brasileira e tem um espanhol.
Bacana.
E tem uma menina do Canadá agora também, começou tem duas semanas. É, eu quero ficar aqui pelo menos mais uns dois ou três anos.
Isso, intercalando com umas visitas a Minas Gerais, porque afinal vai ter que matar,
né,
a saudade.
Tem que comer o tutuzinho, comer o feijão tropeiro, a couve com angu.
Para voltar mais animado aqui para ensinar o pessoal. Tá ótimo então, Luiz. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito sucesso aqui em Pequim. E que você tenha cada vez mais alunos chineses e do mundo inteiro para espalhar essa cultura brasileira.
Muito obrigado pela oportunidade aí. E eu espero que um dia você possa ir lá na academia também para poder treinar.
Vai ser um prazer. Eu vou lá gingar com vocês.
Beleza, então. Muito obrigado.
Tá bom. Um abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
Tchau. Nós encerramos agora o programa Sala de Visitas. Nos encontramos novamente na próxima semana.
Além do Horizonte.
La 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 la
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte, sou Laura Lee. Você tem sonhado em ter um lugar sossegado onde as pessoas podem emergir na leitura sem ficarem distraídas por barulhos do ambiente urbano. Em Nanjing, capital da província de Jiangsu, no sul da China, há uma livraria como essa. Ela se chama Escritório Sul do Segundo Andar e funciona 24 horas. O idealizador do projeto chama-se Chen Ye. Há 6 anos, ele começou a trabalhar com intercâmbios culturais, organizando palestras e workshops. Porém, o alto custo do aluguel o levou a decidir procurar um espaço próprio. Sendo um nativo de Nanjing, Chen Ye se apaixonou pelas antigas arquiteturas, sobretudo aquelas construídas no período da República Democrática.
Na prática, muitas construções desse período encontram-se em estado de decadência, com aluguel relativamente baixo. Com isso, podemos reduzir o nosso custo e, ao mesmo tempo, acrescentar à livraria algum valor social, isto é, reconhecer e explorar o valor cultural dos antigos edifícios de Nanjing.
A livraria tem uma área de apenas 600 metros quadrados. Nas altas estantes ficam cerca de 2 mil livros sobre a ciência social e cultura. Quem frequenta o local são principalmente os jovens. Um ano atrás, o estudante de doutorado da Universidade Politécnica de Nanjing, Zhang Xin, passou por acaso pela livraria e logo ficou atraído por ela. Agora, além de ler livros, ele prepara também sua tese, porque o local é confortável e eficaz.
A livraria funciona 24 horas, sem dúvida, um horário flexível em relação a cafetarias e bibliotecas. A segunda vantagem é que o local não tem consumo obrigatório. Em comparação com a biblioteca, prefiro a divisão de espaço aqui. Mesmo sendo público, dá para sentir-se em casa.
A livraria também oferece aos universitários oportunidades de estágio. Qin Renye disse que durante os 3 anos que trabalhava lá, ele leu muitos livros e conheceu muitas pessoas, percebendo, pouco a pouco, o rumo de sua vida.
Ao entrar na universidade, me senti perdido e não sabia o que queria fazer no futuro. Depois que vim trabalhar aqui, vi muitas pessoas e cada um tem experiências diferentes. Eles me fizeram entender que a vida tem muitas possibilidades.
Com a bem-sucedida livraria Escritório Sul do Segundo Andar, o dono Chen Ye abriu outras 3 com dinheiro angariado pela internet. Ele disse que o seu programa de divulgação da leitura não pode ser realizado sem a força da população.
O PIB da China fica em segundo lugar no mundo e o PIB da província de Jiangsu fica em segundo na China. A cidade de Nanjing, como capital de Jiangsu, tem um grande número de pessoas de classe média. Eles têm educação superior e condições econômicas relativamente boas. E o mais importante, têm vontade de participar e promover a sociedade. Realizamos 3 angariações eletrônicas e resolvemos todas as vezes o problema de finanças rapidamente.
Em virtude dos impactos causados pela leitura online e as livrarias eletrônicas, a maioria das pessoas adota um ceticismo sobre a cadeia de livraria física. Chen Ye, no entanto, tem opinião diferente.
Se uma livraria é atribuída à função de ler ou vender livros, já é errado sua posição no mercado. O papel da livraria deve consistir mais na exibição de livros, de fazer os leitores conhecerem o conteúdo do livro. O seu segundo papel é conectar as pessoas, estabelecendo uma comunidade de leitura. Agora me esforço pela criação dessa ligação pessoal. Quando ela for estabelecida, as pessoas vão desenvolver um relacionamento, uma dependência pela livraria, trazendo assim oportunidades comerciais a a longo prazo.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
De mãe divorciada e desempregada, a escritora que mais vende livros no mundo, ela criou um universo de magia mais lucrativo do mundo. No programa de hoje, vamos conhecer a britânica J.K. Rowling e seu mundo mágico.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Sou Laura Lee. A série Harry Potter já se tornou um fenômeno do setor cinematográfico mundial. Desde o lançamento do primeiro episódio em 2000 até o último em 2011, o corajoso bruxo tem sido acompanhado por seus fãs por 10 anos. E o que garante o grande sucesso do filme Harry Potter? O segredo consiste nas seguintes três magias. A primeira magia é o estilo de escrita. Rowling retrata a história usando uma linguagem cinematográfica. Logo que o primeiro livro de Harry Potter foi lançado em 1997, uma empresa já havia comprado o direito de adaptação para a grande tela. A estreia do primeiro episódio, entretanto, foi somente 4 anos depois. A segunda magia de Rowling é sua imaginação extraordinária, e isso se deve à sua experiência na infância.
Good afternoon, class. Welcome to your first flying lesson. Stick your right hand over the broom and say up. Wow.
Quando Rowling tinha 9 anos, ela mudou com seus pais para uma aldeia onde ficava perto de uma floresta. A garota gostava de passear entre as altas árvores, o que lhe deu uma inspiração inesgotável.
I'm very drawn to forests, and it's my favorite part of the Hogwarts grounds.
Fiquei fascinada pela floresta. Foi um dos lugares que mais gostei. O charme da floresta é que nela se esconde tantas coisas. Ela pode ser um lugar cheio de magia. Penso que é um lugar onde as pessoas buscam por proteção e paz.
Quando a pequena Rowling fazia limpeza com uma vassoura, imaginava que estava voando com ela, o que lhe forneceu um dos cenários da competição Quidditch entre estudantes da Escola de Magia.
Go, go, go!
Aos 25 anos, Rowling namorou um rapaz que não morava na mesma cidade. Na altura, os dois costumavam se deslocar de trem para visitar um ao outro. Durante uma viagem, Rowling estava na carruagem com um menino de cerca de 11 ou 12 anos. Com olhos verdes e cabelos pretos desalinhados, o garoto usava um par de óculos grandes. Rowling o achou engraçado e notou sua experiência no caderno. Muitos anos depois, a aparência desse menino deu origem à imagem de Harry Potter. A terceira magia é que a produção valoriza o esforço de uma pessoa na resistência a um ambiente desfavorável. A escritora J.K. Rowling tinha um casamento infeliz. Ela se divorciou quando a filha havia recém-nascido. Desempregada, Rowling viveu com a filha sozinha, passando os dias dependendo do fundo de socorro do governo.
We were as skint as you can be.
Não tínhamos nada a ir cedo um abrigo, dependendo totalmente do subsídio do governo. Estava em desespero. Naquela altura me tornei uma pessoa fria e indiferente, não acreditando mais em uma vida feliz. Todas as glórias da vida desapareceram.
O dia de casamento de Rowling, 15 de outubro, uma sexta-feira, foi o pesadelo da escritora, que definiu esse dia como o dia de regresso do diabo no livro de Potter.
Professor Trelawney.
He will return tonight.
Sorry?
Tonight He'll betray his friends who hard fought with murder shall break free. Innocent blood shall be spilt, and servant and master shall be reunited once more.
Com a pobreza e o desespero, Jorin começou sua trajetória de criação literária. Depois de concluir o primeiro livro, ela contatou 12 editoras, mas todas recusaram se publicar o romance. Parecido com a experiência dura de Jorin, as personagens do livro também têm vidas difíceis. O protagonista Harry Potter é um órfão que mora na casa da tia e é maltratado por ela e o primo. Ele dorme embaixo da escada e trabalha como diarista.
Now! Wake up, Cousin! We're going to the zoo!
Oh, here he comes, the birthday boy.
Happy birthday, son.
Why don't you just cook the breakfast and try not to burn anything?
Yes, Aunt Petunia.
I want everything to be perfect. For my Dudley's special day.
Hurry up. Bring my coffee, boy.
Yes, Uncle Vernon.
O amigo de Harry, Ron, é um menino comum. E a protagonista, Hermione, vem de uma família chamada de Mago, palavra do mundo mágico, para designar alguém sem sangue de bruxo. No entanto, são esses três meninos comuns que vencem o diabo Lord Voldemort, tornando-se os verdadeiros heróis.
It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices.
Do not pity the dead, Harry. Pity the living. And above all those who live without love.
You have your mother's eyes.
Know this. The ones that love us never really leave us. And you can always find them. In here.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. 大家好, bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, eu sou Raimundo.
Eu lembro que da última vez você convidou uns amigos chineses para sua casa e parece que você fez bom uso das palavras-chave quando estava na reunião de família. Então, importa-se de fazermos um pequeno teste?
Claro que não. Podemos fazê-lo agora.
Legal. Como os chineses dizem, foi um prazer conhecer sua família.
É, 我很高兴认识你的家人.
Muito bom. Na verdade, 很高兴 significa muito contente.
很高兴.
认识, visitar.
认识.
你的家人, sua família.
你的家人.
Como seria em chinês, este prato é a minha especialidade?
Acho que é. 这是我的拿手菜.
Sim, sirva-se à vontade. Em chinês é 你多吃点儿.
你多吃点儿.
E por último, 下次请你们到我家做客.
下次请你们到我家做客.
Aqui está o diálogo completo da lição anterior.
欢迎你来做客.
我很高兴认识你的家人.
这是我的拿手菜, 你尝尝。
哦, 不错, 挺好吃的。
你多吃点。
我吃饱了, 下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
您先请, 别这么客气。 为我们的合作成功。 干杯，为大家的身体健康干杯，感谢你们的热情款待。
Tem muito ganbei no tema de hoje.
Sim, hoje vamos participar de banquete.
Fantástico! Deve ter muita coisa para comer.
Você acertou! Ai, Rai, em português você diz as damas primeiro. As pessoas que falam isso nos dão a impressão de serem super cavalheiros. Em chinês, nós dizemos 您先请, parecido com o significado você primeiro. Mas essa expressão pode ser utilizada em outras circunstâncias também. Num banquete, quando você diz 您先请, significa que você está deixando as damas ou qualquer outra pessoa pegar comida primeiro.
您先请.
您 é a forma mais educada do 你. Geralmente, 您 é o pronome usado pela geração jovem para tratar os idosos ou superiores, ou pelo anfitrião ao seu convidado, mostrando seu respeito.
您.
先, primeiro.
先.
请. Por favor.
请.
您先请. Você primeiro.
您先请.
您先请.
谢谢.
Qual seria a resposta apropriada para 您先请?
Aqui está uma referência. 别这么客气.
别这么客气.
别, não.
别.
这么, don.
这么.
客气, educado.
客气.
别这么客气.
别这么客气. Sem cerimônias, por favor. Vamos ouvir o segundo diálogo.
你是客人, 请坐这儿。好,
别这么客气.
Existem vários motivos para fazer brinde num banquete. Começa. Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. Você pode me ensinar como seria em chinês?
É. 为我们的合作成功干杯.
为我们的合作成功干杯.
为 é a preposição, aqui significa por.
为
我们的, nosso.
我们的
合作, cooperação.
合作
成功, sucesso.
成功
干杯, brinde.
干杯
为我们的合作成功干杯.
为我们的合作成功干杯. Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios.
为我们的合作成功干杯.
为大家的身体健康干杯.
Nada é mais importante do que estar saudável. Um brinde à saúde de todos nós.
E o chinês para essa frase é 为大家的身体健康干杯。
为大家的身体健康干杯。
为 belo。
为
大家的 todo mundo, todos nós。
大家的
身体 corpo。
身体
健康 saúde。
健康
干杯 brinde。
干杯
为大家的身体健康干杯。
为大家的身体健康干杯。Um brinde à saúde de todos nós.
Aqui vai o terceiro diálogo novamente.
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
Antes de deixar o banquete, eu preciso agradecer-os pela sua hospitalidade. Neste caso, como eu diria em chinês?
Eles falam 感谢你们的热情款待。
感谢你们的热情款待。
感谢 obrigado。
感谢
你们的 sua sales。
你们的
热情 caloroso。
热情
款待 tratamento cordial hospitalidade。
款待
感谢你们的热情款待。
感谢你们的热情款待。Obrigado pela sua hospitalidade.
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
Aqui está o diálogo completo de hoje.
您先请。
谢谢。
你是客人，请坐这儿。
好，别这么客气。
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
OK, esses foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora vamos às dicas da cultura chinesa.
A modéstia é uma virtude tradicional dos chineses. Há um provérbio chinês que diz: o orgulho atrai males, a modéstia traz benefícios. Aqui, ser modesto é ter a mente aberta, estar disponível a sugestões e comentários alheios. Modéstia também significa bom comportamento ao interagir com outras pessoas. Por exemplo, os chineses reagem a elogios com frases do tipo "é exagero", "poderia ter feito ainda melhor" ou "nada disso". Na verdade, a essência da modéstia chinesa reside no respeito ao próximo, na solidariedade e na autodisciplina. Para os chineses, apenas pessoas modestas obtêm o respeito de outrem. De posse dessa virtude, as pessoas, ao alcançarem êxitos em seus empreendimentos, tomam consciência de seus próprios defeitos e progridem sempre. Bom, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, você primeiro em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitrião, Jingjing. 再见.
再见.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.